Oi, oi! Esse é o podcast Psicologia no Dia a Dia. Eu sou a Bárbara e eu quero te ajudar a aplicar a psicologia aí na sua vida de forma fácil e prática. Estamos começando mais um episódio do podcast Psicologia no Dia a Dia e hoje a gente vai conversar sobre a diferença entre o comer transtornado e o comer normal. Eu não sei nem se você já ouviu falar que existe uma diferença nesse termo comer transtornado. O que seria um comer normal, Bárbara? Será que eu como normal? O que é isso? Se você nunca ouviu falar sobre isso, você vai entender melhor nesse episódio. E se você já conhece esses termos, você vai entender melhor quais são as diferenças entre eles e o que pode mudar aí na sua relação com a comida para que você pratique mais um comer normal ao invés de um comer transtornado. E aí, vamos lá. A questão é que você não precisa ter um transtorno alimentar para ter uma relação ruim com a comida. É claro, né, gente, que só um psicólogo, psiquiatra, nutricionista vai poder fazer esse diagnóstico. Então, todo diagnóstico ele é individualizado. A gente não consegue ler ali um papelzinho, ver um vídeo e saber se a gente tem um diagnóstico. A gente precisa passar por uma avaliação individualizada, tá? Então, só esses profissionais vão poder afirmar se você tem um diagnóstico de transtorno alimentar ou não. Mas eu quero te apresentar aqui um conceito, que é o comer transtornado. Que muitas pessoas não têm um transtorno alimentar. A maioria das pessoas não tem um transtorno. Porém, podem sim acabar tendo essa questão de um comer transtornado. E isso também pode ter ali um tratamento, você pode melhorar essa relação com a comida, se ela se encaixa nesse comer transtornado. Mas vamos lá, primeiro eu vou te explicar o que é isso. O comer transtornado, ele é um termo que fica entre um comer normal e um transtorno alimentar. Então, vamos pensar comigo aqui numa régua, tá? Imagina aí, se você tiver uma régua perto de você, régua assim de escola, se você tiver aí uma régua, pensa aqui comigo, tá? Imagina a régua, se você tiver aí, pega a régua. De um lado dessa régua, em uma extremidade dessa régua, tá o comer normal, que é um comer que a gente tem uma relação ali saudável com a comida. Do outro lado, no outro extremo dessa régua, tá um transtorno alimentar, que existe ali uma relação ruim com a comida, mas existem vários critérios para se fechar um diagnóstico de transtorno alimentar. No meio disso, existe o comer transtornado, que não fecha um diagnóstico de transtorno alimentar, mas que tem questões com a comida que também não se encaixam aqui num comer normal. E aí você pode ter várias questões com a comida, você pode ter menos questões com a comida, mas independente disso, você está aí deslizando entre um comer normal e um transtorno alimentar, tá? Então, é basicamente isso. Ou seja, a pessoa ela tem uma relação ruim com a comida, a pessoa que tem um comer transtornado, tá? Ela tem uma relação ruim com a comida, mas isso não bate ali com os critérios de um transtorno alimentar, ou alguns comportamentos não são tão frequentes, não acontecem com tanta frequência como é necessário para se fechar um diagnóstico de transtorno alimentar, tá bom? A questão é que mesmo não tendo um transtorno, mesmo não fechando um diagnóstico, esse meio termo aí, que é o comer transtornado, pode ser muito ruim também. E eu vou te explicar o porquê, tá? Vou listar aqui agora alguns comportamentos que podem existir nesse comer transtornado, que englobam esse comer transtornado. Não significa que você tem que ter todos, tá? Mas eu tô aqui trazendo exemplos. Pode até ter mais comportamentos que eu não vou listar agora, mas que também se englobam aqui no comer transtornado. Mas eu vou trazer alguns para você ir se identificando e entender melhor sobre esse conceito, tá? Então, primeiro, fazer dieta restritiva durante a semana e exagerar nos fins de semana ou nas férias. Então, ali, durante a semana, tá? Aquele comer certinho, né? Entre aspas. Tô ali super fiel e restritivo. Então, eu paro de comer carboidrato, eu como poucas vezes ao dia e não me permito comer nada prazeroso. Porém, chega no final de semana, a nossa rotina muda, a gente tem eventos, a gente sai, e aí eu não consigo mais manter esse controle da dieta restritiva e exagero muito. A mesma coisa nas férias, em viagem, não consigo manter um equilíbrio entre um ou outro. Então, é sempre restrição, depois exagero. Porque eu restrinjo tanto que depois eu não consigo manter isso por muito tempo e acabo exagerando. Então, isso pode acontecer no comer transtornado. Outra questão, constante insatisfação com o corpo. Então, tá sempre se criticando, sempre olhando pro corpo com esse olhar mais crítico mesmo, já olhando para os defeitos, olhando para suas dobrinhas, pro que você não gosta no corpo. Outro ponto, pensar em comida o tempo todo. Então, tá ali constantemente, o dia todo, pensando em comida. Pensando no que você queria estar comendo, mas não pode. Pensando no que você tem que comer, mas que não queria comer. Pensando que logo, logo é a hora de você comer e você queria que chegasse esse horário logo porque você já tá morrendo de fome. Pensando em várias coisas aí que você poderia comer no final de semana, mas que você vai tentar não comer. Só que chega lá, às vezes a gente exagera, né? E aí a comida, ela tá sempre presente. Então eu já como almoço, já pensando no que eu vou jantar. E não no sentido de um planejamento, né? Porque planejamento é importante. Pensar em comida não é necessariamente ruim. É importante a gente se planejar, planejar as nossas refeições. Mas aquilo de, tô comendo isso aqui agora, mas eu sei que meu lanche da tarde eu já vou comer tal coisa. E aquilo trazendo às vezes até um certo sofrimento também. Então, tô indo numa festa. Já tô indo na festa pensando o que que eu não posso comer nessa festa. Eu tenho um evento para ir. Eu já fico pensando na roupa que eu vou ter que usar e que não vai ficar legal e que para isso eu preciso parar de comer tal coisa. Então, tudo que vai acontecer na nossa vida vai se voltando para comida e a gente tá sempre pensando nisso. Outra coisa, fazer dieta ou jejuns ou as duas coisas sem acompanhamento. Então, é aquilo que a gente tira uma dieta do nada, a gente vê alguém fazendo uma dieta e vai lá e segue a mesma, mas nem sabe se é a melhor dieta pra gente. Ou a gente mesmo inventa uma dieta, leu ali em algum lugar que tinha que fazer um jejum de tal jeito, aí você faz, mesmo sem entender se esse é o melhor, é a melhor estratégia para você. E isso, né? Sem acompanhamento. Isso também não é saudável. Outra coisa, nunca se permite comer o que gosta e quando come, perde o controle e exagera. Tem a ver com aquele primeiro ponto que eu falei, né? Faz a dieta restritiva, depois acaba exagerando. É a mesma coisa. Então eu gosto muito de chocolate. E aí eu me proíbo de comer chocolate, porque é onde eu acabo exagerando, é a minha tentação. E aí por um tempinho eu consigo manter essa constância aqui de não comer o chocolate. Mas é provável que eu vou estar sempre pensando nele, o quanto eu gostaria de estar comendo. Eu vou ver uma foto de um doce, eu vou ficar morrendo de vontade. E vai chegar um momento que eu vou acabar me permitindo comer e vou acabar exagerando, porque a gente não consegue manter essa restrição por muito tempo. Outro ponto, comer seguindo regras rígidas. Então, ali uma alimentação com muita regrinha. Isso também não é tão saudável. Se permite comer apenas se fizer uma quantidade específica de exercício físico. Então, eu até vou comer esse chocolate, mas só porque depois eu vou na academia e vou fazer isso. Isso não é saudável, tá? O exercício físico, ele entra não só como uma questão de saúde, mas como uma estratégia que compensatória, e isso não é saudável, tá bom? Outra coisa, excluir grupos alimentares da sua alimentação, sem que seja porque você tem alguma alergia ou algum valor pessoal. Então, por exemplo, tem pessoas que excluem a carne porque tem valores ali em relação aos animais e proteção à vida, e aquilo faz parte do que a pessoa acredita, do que ela quer que esteja presente na vida dela, e aí ela realmente exclui a carne da alimentação dela. Porém, tem pessoas que excluem, por exemplo, o carboidrato, e elas não têm nenhuma alergia, nenhuma questão de saúde que ela precise evitar o carboidrato. E aí, isso é muito mais para um lado aqui de querer emagrecer, de querer algum resultado rápido. Isso também não é legal, porque primeiro, carboidrato é um nutriente, então a gente precisa ingerir ele em alguma quantidade. Tudo em excesso não é legal, mas uma quantidade ok a gente precisa. Então, excluir por si só já não é saudável. Mas também porque a gente fica nessa rigidez aqui. Então, eu não posso comer isso de jeito nenhum. E aquilo? A gente se proíbe. Em algum momento, a gente vai acabar exagerando, tá? Controlar excessivamente a sua alimentação. Então, isso da rigidez, né? Que não é saudável. Contar as calorias de tudo que come. Também aqui um padrão de rigidez. De estar ali tendo o controle de tudo. Outro ponto. Pesar na balança com frequência. Então, tá ali de um dia para o outro já querendo um resultado, já se pesando. E se a gente for pensar, né, gente? O nosso corpo, ele muda. Não é só de gordura que o nosso corpo é feito. Se você pesa de manhã, depois você pesa à noite, você vai ver que o seu peso ele vai ser diferente, provavelmente. Não necessariamente isso foi ganho de gordura. É porque você se alimentou ao longo do dia, você bebeu água, você pode ter retido líquido. Então, tem vários fatores aí. Então, esse pesar excessivamente também não é legal. Não se permite comer depois de certo horário, mesmo se estiver com fome. Então, deu aqui 9 horas da noite, não posso comer mais. Agora eu só como amanhã. Às vezes você tá morrendo de fome. Isso pode atrapalhar o seu sono, tá? Isso pode atrapalhar o seu rendimento. Isso tem consequências. Então, não passe fome, por favor. Mas trouxe aqui esses exemplos de comportamentos para você entender que tem várias coisas que englobam aqui o comer transtornado. Tem alguns desses pontos que podem existir em uma pessoa que tem transtorno alimentar também, mas a gente tem que averiguar a frequência, a intensidade, enfim, isso junto de outros critérios, porque um critério sozinho não fecha o diagnóstico, mas isso aqui também pode estar presente no comer transtornado, tá bom? E aí, como eu disse, meu objetivo aqui é te ensinar e não te diagnosticar, tá? Caso você tenha se identificado com algum ou alguns desses comportamentos que eu citei, eu te recomendo buscar ajuda para melhorar a sua relação com a comida. Talvez exista um diagnóstico, e aí é buscando essa ajuda que você vai entender se existe. Talvez não exista aqui um diagnóstico, mas ainda assim você pode estar tratando a relação com a comida, tá bom? E essa que é a questão X aqui. Você não precisa ter um transtorno para buscar ajuda. Inclusive, eu te recomendo não esperar chegar a esse ponto. Se hoje você tem um transtorno já diagnosticado, que bom que você foi atrás desse diagnóstico, que você teve ali um profissional te acompanhando, e eu espero que você esteja em tratamento. Mas a questão é que quanto antes a gente procurar ajuda, melhor. Quanto mais a gente demora para buscar ajuda, pior essa relação com a comida fica e mais consequências pode ter na nossa vida. Quanto antes a gente faz isso, mais rápido também a gente consegue já cuidar dessa relação e não deixar com que ela piore, tá? Por isso, se você tem uma relação ruim com a comida, se você tem um comer transtornado, saiba que você não precisa lidar com isso sozinho. Você pode buscar ajuda, tem muitos profissionais que vão te acompanhar, te levar para um tratamento e ter ali os resultados que você espera. Talvez se for emagrecimento saudável, sem que seja através de um comer transtornado ou de um transtorno alimentar, tá? E eu quero te falar também um pouquinho sobre o que é o comer emocional para a gente ter aqui, porque eu vou até falar assim, por mim, por muitos anos, por muito tempo da minha vida, eu achava que era normal ter essa relação com a comida aqui que não fosse boa. Porque tinha tantas pessoas que também eram assim ao meu redor, eu falava, ah, não é uma questão, isso não é um problema. Eu não tinha essa consciência de que isso era um problema, que eu poderia cuidar. Então, eu também quero trazer aqui o que é o comer normal para você entender que tem como melhorar. Tem um objetivo que a gente pode ter para melhorar. E que se você se identificou com os critérios de um comer transtornado, isso não é um comer normal. Se você se identificou, isso te traz um sofrimento, você não precisa continuar passando por isso. A gente pode melhorar essa relação, porque isso não tá normal. Isso não é ok, tá? Então, às vezes, a gente passa a vida toda tendo uma relação com a comida e a gente nem sabe que a gente pode melhorar essa relação. Então, vou aqui trazer todos não, mas alguns exemplos também de comportamentos que existem num comer normal, para você ter isso como seu objetivo. Quando for buscar ali uma melhora na sua relação com a comida, tá? Vamos lá. Comer quando está com fome e parar de comer quando está saciada. Então, isso também te ajuda aqui a não ter tantos exageros. Se permitir comer alimentos que você gosta, mas sem exageros, comendo uma quantidade que mata a vontade e pronto. Ser flexível, então ter momentos que você não vai comer um pedaço de bolo porque você sabe que você pode comer depois. Só que pode ter momentos que você vai comer o bolo naquele momento mesmo, porque ele acabou de sair do forno e você gosta de um bolo quentinho. Então, flexibilidade. A gente vai fazer essas escolhas. Não precisa ser sempre. Eu não, na verdade, assim, nunca, né? Eu nunca vou comer o bolo porque eu parei de comer bolo. Ou eu tenho que comer o bolo sempre que ele sai do forno. Não, a gente pode fazer escolhas. E a gente consegue fazer essas escolhas quando a gente tem essa flexibilidade também. Outra coisa, ter a comida como uma área da sua vida que requer atenção, como outras áreas da vida que também requerem atenção, mas ter em mente que não é. Que essa área de alimentação não é a sua vida toda. Existem outras áreas da vida que você precisa cuidar. Então, cuide dessa. Mas não tenha a sua vida toda focada nisso, tá? Comer por prazer, mas também de forma consciente, prestando atenção no que você está comendo, saindo do automático. Fazer boas escolhas alimentares, sem tanta rigidez e obrigação, como nas dietas restritivas. Aceitar que vão haver momentos na vida que você vai comer mais mesmo. Como, por exemplo, na TPM, no Natal, nas férias, a gente sai da nossa rotina, tem mais comida ofertada, tem alterações hormonais, no caso da TPM, e pode ser que nesses momentos você coma mais. Não precisa ser o fim do mundo, não precisa ficar se martirizando, se culpando. Foi um momento, esse momento vai passar e você vai voltar para sua rotina normal. A gente também não precisa hipercompensar depois, é só a gente voltar para nossa rotina normal. E ter isso em mente, assim, foi um momento, foi uma ocasião, Natal é uma vez no ano, eu posso voltar para minha rotina. Tá bom? Outro ponto, compreender que você não precisa chutar o balde só porque comeu uma refeição fora da dieta, porque você sempre pode voltar para sua rotina normal depois, como eu acabei de dizer. Então a gente tem esse pensamento meio 880, né? Então, ah, agora que eu já saí da dieta, então agora também vou jogar tudo pro alto. Vou comer só o que eu quiser, não vou mais me preocupar com isso. Só que aí, algo que poderia ser pontual, então, não sei, no Natal, ali numa ceia de Natal, foi algo pontual, aí aquilo se estende até o ano que vem, até o próximo ano. Então aí, ah, agora que eu já comi muito no Natal também, agora, ah, tô nem aí. Aí a gente passa a semana ali pós-Natal comendo muito, vem o ano novo, como muito. E aí a gente vai emendar isso com férias. E aí a gente só vai retomar a nossa alimentação mais de um mês depois, ou até mais do que isso. Retomar essa alimentação equilibrada da sua rotina normal. Isso é um pensamento 880. Aí já vira aí um tempo bem maior. E aí isso pode ter consequências no seu emagrecimento. Quando a gente tem ali um episódio aqui de é Natal, então eu vou acabar comendo um pouquinho mais mesmo e tá tudo certo. Depois eu volto pra rotina. Você pode voltar para a rotina no dia seguinte, por exemplo, tá? Isso não vai ter tantas consequências assim para você. Então, resumindo, é levar a vida aqui de uma forma mais saudável e mais flexível, sem tanta rigidez, sem tantas regrinhas, porque dá para a gente manter sim uma alimentação saudável e um comer normal, sem que a gente tenha que ter aquele excesso de controle o tempo todo, tá? Então, tem até um episódio aqui no podcast que se chama Nem Sempre Dieta é Sinônimo de Saúde. E eu te recomendo ir lá e ouvir esse episódio para complementar esse assunto. Lá eu falei um pouquinho até sobre isso, assim, da gente cuidar das outras áreas da nossa vida também. A alimentação é uma área muito importante que a gente tem que cuidar. Mas não só isso. A gente tem que cuidar das outras áreas e não dá para a alimentação interferir nas outras áreas também. Então, vai lá e escuta esse episódio se você ainda não ouviu. Que eu acho que também pode complementar o que a gente está conversando aqui, tá? E se ficou uma pulguinha aí atrás da orelha, eu te recomendo fortemente buscar um profissional que vai te ajudar a entender melhor a sua relação com a comida, o que tem por trás dela e o que você precisa começar a mudar para você se sentir mais em paz com a comida. E eu vou deixar aqui como recomendação o meu e-book também, o e-book Não Coma as Suas Emoções, que aborda a questão do comer emocional. Então, se você percebe que desconta suas emoções na comida, o meu e-book ele vai te ajudar muito. Porque às vezes também tem essa questão, né? Eu tô comendo muito, Mas é porque tem um comer emocional ali. Eu tô exagerando, mas é porque eu tô comendo de forma emocional. E aí a gente também precisa olhar para essa questão. Então, lá nesse e-book, eu te ensino como você pode sair do automático na hora que estiver comendo, para estar ali mais consciente, prestando mais atenção nas suas refeições, em você, nas suas emoções, nos seus comportamentos. E te ensino também um passo a passo para lidar melhor com as suas emoções e sair desse ciclo do comer emocional. É um e-book bem prático. Eu trago ali exercícios para você praticar, técnicas para você co também colocar em prática, né? Toda a teoria ali do e-book. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Se você se, né, identificou com isso, acha que também existe um comer emocional por aí, tá aí a indicação. Meu e-book vai te ajudar muito, tá? E é isso. Espero ter contribuído com você, te deixando aí mais consciente dessa diferença no nosso comportamento alimentar. Que existe sim comportamentos que não são saudáveis, mas tem como a gente melhorar, buscar ajuda e já ir olhando para nossa rotina, para os alimentos, para as nossas refeições, com mais flexibilidade e menos rigidez, tá? Se eu tiver contribuído com você, não deixe de avaliar o podcast com 5 estrelinhas e até semana que vem.